Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone, Filomeno Lopes. A convalescença do Papa Francisco, que poderá e deverá durar 2 meses, conforme disseram os médicos, continua entre terapia farmacológica, fisioterapia motora e respiratória, momentos de oração pessoal e a missa concelebrada na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Angola manifestou na sede da ONU em Nova Iorque o seu apoio à presidência da África do Sul no G20 e o empenho em garantir que as vozes e as prioridades do Sul Global, em particular do continente africano, se reflitam nas discussões e decisões do grupo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. A convalescença do Papa Francisco, que poderá e deverá durar 2 meses, de acordo com os médicos, continua, entretanto, entre terapia farmacológica, fisioterapia motora e respiratória, momentos de oração pessoal e a missa concelebrada na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Mais pormenores com o colega Raimundo Lima.
A convalescença do Papa, que poderá e deverá durar 2 meses, de acordo com o que os médicos Sérgio Alfieri e Luigi Carboni disseram na conferência no Gemelli no sábado passado, continua entre terapia farmacológica, fisioterapia motora e respiratória, esta última em particular para a recuperação de sua voz, momentos de oração pessoal e a missa concelebrada na capela da Casa Santa Marta. Em uma coletiva com jornalistas credenciados, a sala de imprensa da Santa Sé forneceu atualizações e detalhes sobre a saúde do Papa, que recebeu alta no último domingo após 38 dias de hospitalização em Roma, devido a uma pneumonia bilateral. Francisco, depois de assomar a uma pequena sacada do Hospital Policlínico para saudar as 3 mil pessoas reunidas na praça e de uma breve passagem pela Basílica de Santa Maria Maior, retornou à sua casa no Vaticano, a Domus Sancte Marte, e lá começou o período de recuperação e repouso. Ele está convalescendo nos termos descritos pelos médicos no sábado, explicou a sala de imprensa da Santa Sé. Alfieri e Carboni, respectivamente o diretor da equipe que acompanhou o Papa durante sua hospitalização e o médico referente do Santo Padre, explicaram que o Papa terá que continuar sua terapia farmacológica ainda por um longo tempo e por via oral, e fisioterapia motora e respiratória em tempo integral, a mesma que realizou durante sua hospitalização no Gemelli, e, em seguida, a recomendação de evitar encontros, tanto individuais quanto em grupo, assistência 24 horas para atender às necessidades, começando com oxigênio, e para intervir em caso de eventuais emergências. Esse serviço é garantido pela Diretoria de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano. Uma equipe médica está sempre presente com o Papa. A administração de oxigênio continua da mesma forma como anunciada nos últimos dias de sua hospitalização. Portanto, à noite, oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais, que continua durante o dia, mas com uma redução progressiva. Como já havia feito no Gemelli, quando concelebrou a missa na capela do 10º andar, em Santa Marta, o Papa também foi à pequena capela do 2º andar para concelebrar a missa. Francisco também prossegue com atividades de trabalho na forma descrita nos últimos dias. Esta terça-feira mesmo, o boletim do meio-dia anunciou as nomeações do núncio apostólico em Belarus, Monsenhor Inácio Cefália, e do defensor do vínculo do Tribunal da Rota Romana, Monsenhor Francisco Iba. Ainda não há indicações precisas sobre o programa para os próximos dias, muito menos para o futuro, com as celebrações dos vários jubileus e ritos da Semana Santa. A recuperação é naturalmente aguardada e esperadas melhoras clínicas, como dizem os médicos. Algumas coisas estão em processo de decisão para serem avaliadas com base nas melhoras que ocorrerão na semana que vem, explica a sala de imprensa. Esta quarta-feira, 26 de março, não há audiência geral e o texto preparado da catequese será distribuído por escrito, como aconteceu nas últimas quatro quartas-feiras desde 14 de fevereiro. É provável que o mesmo aconteça no domingo com o Ângelus, mas aguardam-se atualizações sobre isso. No momento, é possível prever modalidades semelhantes às dos domingos anteriores, portanto, a distribuição do texto através da sala de imprensa da Santa Sé. Por enquanto, o Papa Francisco não está recebendo visitas e, nesses dois dias, ele só viu seus colaboradores mais próximos. Quanto às visitas planejadas de chefes de Estado e de governo, não há previsão. Pelo que sabemos, Francisco está feliz por estar de volta para casa. Tanto Alfieri quanto Carbone já haviam dito isso, enfatizando também o bom humor recuperado pelo pontífice uma vez registrada sua melhora efetiva. A fase mais perigosa da doença certamente já passou e as infecções mais importantes foram debeladas, como foi declarado na conferência de imprensa no sábado no Gemelli, já antes mencionada. Na mesma conferência, Alfieri destacou que, por causa de duas crises, o Papa arriscou sua vida. E ainda esta terça-feira, em uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, o mesmo especialista explica que o pior momento ocorreu na tarde de 28 de fevereiro, quando a condição de Francisco piorou devido à crise do broncoespasmo. Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas que estavam ao redor dele. Pessoas que, percebi durante esse período de hospitalização, o amam sinceramente, como um pai. Todos nós sabíamos que a situação havia se deteriorado ainda mais e que havia o risco de ele não sobreviver. Tivemos que escolher entre parar e deixá-lo ir ou forçar e tentar com todos os medicamentos e terapias possíveis, correndo o risco muito alto de danificar outros órgãos. E, no final, tomamos esse caminho, explica Alfieri na entrevista, enfatizando que a decisão foi do Papa. Como em muitas outras ocasiões, desde o primeiro dia ele nos pediu para contar a verdade e queria que contássemos a verdade sobre sua condição. Mesmo em relação à comunicação, o médico relata, comunicávamos a parte médica aos secretários e eles acrescentavam as outras informações que o Papa aprovava. Nada foi alterado ou omitido. Ele tem pessoas que já são como membros da família. Estão sempre com ele.
As missionárias Helena, António e Jacinta José chegaram uma semana a Cabo Verde, concretamente à ilha de São Vicente, para se juntarem a uma religiosa de nacionalidade portuguesa que já se encontra na ilha há cerca de um ano. Para a Rádio Nova de Maria, a religiosa Helena António, que faz parte da congregação há 9 anos, fala da sua experiência vivida em 3 dioceses angolanas, Huila, Lubango, Sumbe, Kwanza Sul e Luanda. Como missionárias, estão sempre disponíveis para partir ao encontro de outras realidades, refere a religiosa, mesmo com pouco tempo de estada na ilha cabo-verdiana de São Vicente. A religiosa defende que a realidade não difere muito da angolana.
O que me trouxe aqui é a vida missionária. Trabalhei até o momento em Angola e fui transferida para cá, para Cabo Verde, na ilha de São Vicente, para prestar serviço na missão aqui em Cabo Verde. É, sentido positivo. Então, estamos aqui, a nossa vida é feita de missão, não podemos ficar num só lugar. Então, sempre que nos é feito o pedido, a gente está disponível para partir. Damos continuidade àquilo que é o legado da fundadora, sobretudo no âmbito de estar com os pobres, aqueles mais necessitados. Mas da experiência que deu para observar até agora, não foge muito daquilo que é a nossa realidade, segundo a experiência que eu tive nas missões em que já passei. Para mim, até o momento, não está sendo assim nada de estranho. E a experiência que eu trago aqui, sobretudo na missão da Huila, em que passei primeiramente, minha primeira experiência como missionária, a realidade é diferente daqui, mas não na sua totalidade, porque o povo lá é mais carenciado do que esta, na localidade em que estamos, e parecendo que não, o povo ainda carece muito e que a gente tem muito para dar para aquele povo, tanto a nível social como a nível religioso. Porque a população lá depende apenas do campo e o campo nem sempre tem grandes coisas. E porque também naquela localidade, quando chove, chove muito, e que as coisas acabam estragando, e quando não chove, a terra é muito seca e a população fica sem água também, e a produção não é rentável.
Quanto a expectativas, diz assim.
Não, esperamos abraçar aquilo que a gente encontra, não somos capazes de fazer tudo, mas vamos procurar fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, atendendo às necessidades do povo, ouvindo o grito do povo.
Por seu turno, a irmã Jacinta José, a mais nova na congregação, também fala do abraço a esta nova missão em terras cabo-verdianas, numa altura em que se vive o tempo quaresmal. A mesma considera uma graça de Deus esta vinda a Cabo Verde.
Sendo a primeira experiência de sair de Angola para um outro lugar, foi um pouquinho difícil, né? Porque ainda estou a começar a missão. Apenas completei um ano e alguns meses que estou. Mas fui com perspectiva de dizer que se para os outros deu certo, para mim também vai dar certo. Me enquadrando assim com o povo para que tudo corra segundo a vontade de Deus. Então foi positivo e a viagem correu bem, graças a Deus. Pela recepção do povo, notou-se que dará tudo certo, porque logo que chegamos parecia que já somos conhecidas pela alegria demonstrada pelo povo. Então, a acolhida, como se diz, é uma forma de poder perceber e enquadrar-se aquilo que se quer realizar dentro de uma comunidade. Que esperamos para que tudo corra bem. Estamos nos enquadrando para que o que nós temos como bagagem, colocando em prática e também aprendendo do povo. Então, a experiência está sendo boa, não difícil, graças a Deus. Primeiramente, o sentimento é de gratidão e de muita felicidade, falo da minha parte, porque vem aí a palavra renúncia, né? Já trabalhando esta renúncia, não material, mas espiritual, de abraçar esta missão neste tempo quaresmal, em poder envolver-se numa realidade diferente e abraçar com amor e carinho a missão. Diríamos que vamos fazer uma nova experiência, vamos aprendendo o que nós temos e o que elas têm, desenvolvendo assim na missão para podermos caminhar juntos.
Na sequência de apelos ao extermínio de um grupo étnico de pastores por tradição nas redes sociais, com o fundamento de que estas pessoas são os terroristas que causam luto nas populações, o sistema de justiça burkinense decidiu abrir uma investigação, sublinhando que os alegados autores arriscavam penas de prisão. A Igreja, perante tal situação, continua a apelar à coesão social entre os filhos e filhas do país. Mais pormenores com o colega Bernardo Suate.
Num contexto de crescente insegurança e de ataques terroristas desde 2015, no Burkina, são lançadas nas redes sociais mensagens de ódio no país, apelando ao extermínio de comunidades de pastores ou de um grupo étnico que por tradição se dedica à pastorícia. Estas pessoas são nomeadamente acusadas por alguns dos seus compatriotas de cooperarem com grupos jihadistas que aterrorizam as populações e matam civis no país. Num comunicado de imprensa, o procurador do Burkina Faso no Tribunal Supremo de Ouagadougou anunciou, em resposta a esta situação, a abertura de uma investigação com vista à detenção dos perpetradores nos próximos dias. Estas mensagens de ódio, segundo Blaise Bazier, acompanhadas de informações falsas, constituem crimes de discriminação, de pôr deliberadamente em perigo a pessoa de outrem e incitamento à prática de um crime ou contravenção, crimes previstos e punidos pelo Código Penal do Burkina Faso. O Burkina, já marcado pela violência terrorista, afetado pela insegurança e por uma crise alimentar sem precedentes, tem hoje, mais do que nunca, necessidade de paz e coesão social, sublinha o padre Constantin Safantier Seré, secretário-geral da Caritas Ocades, do Burkina, e deplora os ataques decorrentes. Quando os terroristas atacam, diz, há perda de vidas humanas. Não só as forças de defesa e segurança e os voluntários da defesa interna que os terroristas atacam, afirma o sacerdote. Os deslocados internos dirigem-se geralmente ao centro do município e, quando o município está atacado, dirigem-se para a capital da província. A nível fronteiriço, continua o padre Safantier, as populações atacadas sentem-se obrigadas a atravessar a fronteira para o outro país. Vão uns para a Costa do Marfim, Gana, Benin, e outros para o Mali ou para o Níger, embora todos sejam vítimas da insegurança. O secretário-geral da Caritas Ocades do Burkina, uma rede nacional representada em todas as 15 dioceses do país, continua na sua missão de prestar assistência aos deslocados internos. A Igreja, que sempre apelou ao entendimento entre os filhos e filhas do Burkina, diz ainda o padre Constantin, continua a estar ao lado das pessoas que sofrem e morrem por causa da insegurança, a rezar por todos, apelando à coesão social entre os burkinabés, qualquer que seja a sua filiação política, étnica ou regional. A mensagem de esperança da Igreja no Burkina Faso, neste ano jubilar e naquele particular contexto, ressoa ainda mais forte hoje. Convida ao regresso à palavra de Deus, palavra de esperança do Senhor que não abandona as suas ovelhas. No seio das comunidades martirizadas, testemunha o sacerdote, sente-se um fervor religioso que apoia espiritualmente todas as pessoas que caíram na precariedade e na vulnerabilidade. Convidando o Estado a proteger todos os cidadãos, o sacerdote burkinense espera que os atuais constrangimentos devido ao terrorismo não sejam fontes de divisão no seio da comunidade. A Igreja, como testemunha o secretário-geral da Caritas Ocades, promove o diálogo interreligioso, mostrando-se próxima das comunidades para as chamar a viver na bela diversidade cultural que conhecemos aqui no Burkina Faso. Em fevereiro último, à margem de uma visita ao país, o secretário de Estado da Santa Sé havia sublinhado a importância de conjugar a ação militar com iniciativas de desenvolvimento para garantir uma vida digna a todos os cidadãos. O cardeal Pietro Parolin havia expresso o apoio do Vaticano aos esforços desenvolvidos por este país da África Ocidental para restabelecer a paz.
Angola manifestou na sede da ONU em Nova York o seu apoio à presidência da África do Sul no G20 e o empenho em garantir que as vozes e as prioridades do Sul global, em particular do continente africano, se reflitam nas discussões e decisões do grupo. O apoio foi expresso nesta segunda-feira pelo representante permanente de Angola junto das Nações Unidas, Francisco José da Cruz, tendo acrescentado que o governo angolano está igualmente disponível para colaborar estreitamente com a África do Sul, oferecendo a sua parceria e visão partilhada para um mundo mais justo e próspero. O diplomata angolano teceu estas considerações durante uma sessão informativa da Assembleia Geral da ONU, na qual o negociador líder do G20, Zandangor, apresentou as prioridades do seu país para a presidência do grupo. Segundo Francisco José da Cruz, o marco representa um momento significativo para a África do Sul e uma conquista histórica para o continente africano, sublinhando que a liderança deste país trará um compromisso renovado com a inclusão, a cooperação global, os objetivos partilhados e o desenvolvimento sustentável. Ressaltou que a liderança da África do Sul reforça a confiança na sua capacidade para promover a agenda do G20 no enfrentamento dos desafios globais mais urgentes do nosso tempo, incluindo o progresso econômico, a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental e a inovação tecnológica. O diplomata frisou que o fato realça a importância de um renovado compromisso coletivo com o multilateralismo em ligação com o tema solidariedade, igualdade e sustentabilidade. Neste contexto, reafirmou o compromisso de Angola em continuar a trabalhar para garantir que os interesses estratégicos da África sejam promovidos nos fóruns multilaterais, reforçando o papel da África na definição das políticas económicas globais. Assegurou a continuidade do país na defesa do reforço da cooperação Sul-Sul e a promover políticas que apoiem o desenvolvimento sustentável, a resiliência e estruturas de governação global justas. Na ocasião, Francisco José da Cruz reiterou que a presidência da África do Sul oferece uma oportunidade única para promover posições africanas dentro do G20, advogando a industrialização, a criação de emprego, a sustentabilidade da dívida e uma transição energética justa para as nações em desenvolvimento.
África Global.
A União Africana e a União Europeia vão promover em breve uma série de atividades conjuntas para assinalar os 25 anos de parceria estratégica entre a Organização Continental e o Bloco Europeu. Para celebrar o marco, as partes estão a criar condições para a realização de uma reunião ministerial a 21 de maio deste ano em Bruxelas, em que se prevê reunir 80 países e as lideranças da União Africana e da União Europeia. Informações avançadas pelo site da União Africana indicam que as comemorações por ocasião do 25º aniversário estão alinhadas com a Agenda 2063 para a África e o pacote de investimento Global Gateway para o continente. No quadro dos preparativos da reunião ministerial de Bruxelas, uma série de iniciativas vão ser promovidas, com destaque para a divulgação conjunta do desenvolvimento da parceria, resultados concretos, diálogos abertos e os desafios compartilhados. As atividades acima referidas antecedem a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia a ter lugar no final deste ano em Addis Abeba, capital Etiópia. De recordar que a parceria entre a Organização Continental e o Bloco Europeu foi firmada desde a primeira Cimeira África-Europa, realizada em abril de 2000, no Cairo, Egito. O documento destaca o impacto destas duas organizações que representam mais de 1,9 bilhão de pessoas e respondem por mais de 40% dos membros da Organização das Nações Unidas. O marco das celebrações, a assinalar-se no período de um ano, prevê também diálogos abertos sobre os desafios compartilhados durante a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia a ter lugar no continente berço. A celebração do 25º aniversário vai destacar, de forma geral, o alinhamento estratégico da parceria União Africana-União Europeia em torno de 4 pilares centrais da Visão Conjunta 2030, adotada pelos líderes africanos e europeus na sua cimeira de 2022. O primeiro pilar da cooperação é sustentado pela prosperidade sustentável conjunta, Aqui, as partes sublinham o compromisso em promover a integração econômica regional e o crescimento sustentável, reunindo pessoas, regiões e organizações. O Global Gateway Africa Europe Investment Package apoia ativamente a implementação da Agenda 2063 da África. A União Europeia é o primeiro parceiro comercial da África. Neste capítulo, as duas organizações trabalham juntas em comércio e investimento sustentável, com o intuito de promover crescimento e empregos, aceleração das transições verde e digital e fortalecimento dos sistemas de saúde e melhoria da educação. O segundo pilar, referente à paz, segurança e governação, sob o lema Parceria para a Estabilidade, sustenta a abordagem pelo fato da União Africana e a União Europeia estarem comprometidas com uma abordagem conjunta para a paz, segurança e governança. As duas organizações continentais reconhecem a estabilidade, o Estado de Direito e as instituições democráticas como fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Sob a liderança africana, o documento reconhece na União Europeia um parceiro ativo e de longo prazo para a paz, com treinamento civil e militar, missões de segurança no quadro da arquitetura africana de paz e segurança, investir no desenvolvimento humano e um dos outros pilares estratégicos que continua no cerne desta parceria, cujo foco recai para as iniciativas conjuntas sobre migração e mobilidade, educação, cultura, oportunidades de intercâmbio, inclusão social e assuntos humanitários, capacitação de pessoas, especialmente mulheres e jovens, e a construção de sociedades prósperas e inclusivas. Neste ponto, a União Europeia e a União Africana assinalam o compromisso com o Estado de Direito, boa governança, princípios democráticos, respeito pelos direitos humanos, igualdade de género e justiça. O quarto e último pilar é baseado na força da globalização para o multilateralismo e da sustentabilidade. Representando mais de 40% dos membros da Organização das Nações Unidas, a União Africana e a União Europeia constituem um forte apoio ao sistema multilateral. Os dois blocos têm trabalhado para aumentar a legitimidade e a eficácia do sistema multilateral, com destaque para a cooperação dentro do G20, presidido pela África do Sul, e o Pacto para o Futuro. O documento aponta o G20 e o Pacto para o Futuro como dois exemplos. Juntos, têm impulsionado ação global para promover valores fundamentais compartilhados e para abordar as mudanças climáticas e proteger o planeta. Destaca o documento conjunto citado pelo jornal Angola Online. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.